Olá, eu sou Ana Cristina Figueira.
Eu sou Gustavo Aldi.
E esse é o Corona Fatos.
O podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia para você.
A cada edição, a gente explica uma notícia sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
E desmente uma fake news sobre o coronavírus, entre as muitas que andam circulando por aí.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Teste, teste, teste. Essa foi a mensagem do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde sobre o que era prioridade para combater a pandemia de Covid-19. A recomendação da OMS é que os países aumentem sua capacidade de testagem. A instituição apontou a importância dos testes desde o início da emergência em saúde pública provocada pelo novo coronavírus.
O Brasil ainda testa pouco, mas vem trabalhando para aumentar sua capacidade. A Fundação Oswaldo Cruz vai produzir 11 milhões de testes moleculares até setembro. A Fiocruz já alcançou a marca de 2 milhões desses testes.
E no episódio de hoje, a gente vai explicar a importância dos testes. Quais são os tipos que existem e como estamos caminhando em relação a eles.
E também vamos falar de uma notícia falsa que dizia que pessoas estariam se passando por agentes de saúde para contaminar a população. Infelizmente, as fake news não deixam nenhum tema de fora.
O Ministério da Saúde lançou no início de maio a Estratégia Nacional de Vigilância Epidemiológica e Laboratorial para a Covid-19. O programa ganhou o nome Diagnosticar para Cuidar e pretende realizar 46 milhões de testes. Até o momento, o Ministério da Saúde distribuiu cerca de 10 milhões de testes e o Brasil fez mais de 900 mil, o que, infelizmente, é muito pouco. Entre os 6 países com mais casos de Covid-19, o Brasil é o que menos testou seus habitantes.
Desses 5 países, Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, Itália e Espanha, todos fizeram mais de 50 mil testes para cada milhão de habitantes. O Brasil fez apenas 4.300 testes por milhão. Mas para correr atrás desse atraso, a gente tem o programa Diagnosticar para Cuidar, que você falou. Ele foi dividido em 2 frentes, o Confirma Covid e o Testa Brasil. A primeira testa as pessoas com sintomas da doença. A segunda também inclui testes em pessoas sem sintomas. Essa parte é feita numa parceria do Ministério da Saúde com pesquisadores de outras instituições, como o IBGE e o IBOP, usando testes rápidos. O objetivo é saber como a epidemia está avançando pela população.
E a gente falou de testes moleculares e testes rápidos e ainda não explicou quais são os diferentes tipos de exames diagnósticos. É importante a gente saber qual é qual e como funcionam.
Os testes moleculares são os RT-PCR. RT-PCR é uma sigla em inglês que descreve o processo usado nesse tipo de teste. Ele é o método mais tradicional e mais seguro, o primeiro que foi usado durante a pandemia.
Os testes RT-PCR são feitos em laboratório. Esse tipo de teste procura o material genético do vírus nas células do paciente, o RNA. Ele vai achar pedacinhos do SARS-CoV-2, o novo coronavírus, na pessoa infectada.
Os testes moleculares são feitos para verificar quando uma pessoa está com o vírus. Eles têm uma alta taxa de acerto, mais de 90%. O teste molecular dá positivo quando uma pessoa está com o vírus. É raro dar falso positivo ou falso negativo.
Sim. Mas é mais raro dar um falso positivo do que um falso negativo. Isso acontece porque pode ser que no pedacinho do material coletado do paciente não tenha o vírus. Aí dá um falso negativo. Mas isso é bem raro.
Para testar uma pessoa, é preciso pegar uma amostra de material dela. A maioria dos testes é feita com secreções do paciente. No caso dos testes moleculares RT-PCR, as amostras são coletadas com uma espécie de cotonete no nariz ou no fundo da boca.
Isso porque é por aí que o coronavírus entra. Então, normalmente, tem mais vírus nesses lugares. Lembra que é importante não tocar com a mão suja no rosto?
Esse material é enviado para um laboratório que vai processar os testes. Essa é a desvantagem desse tipo de diagnóstico. Demora um pouco mais para o resultado sair, pelo menos 24 horas. Só que, se tem muitos testes, pode ter filas e o resultado demorar ainda mais.
Por isso, o Brasil também está buscando ampliar a capacidade dos seus laboratórios, além da capacidade de produzir testes.
A agência Fiocruz de Notícias divulgou que a instituição alcançou a marca de 2 milhões de testes diagnósticos para Covid-19. 1 milhão desses testes foram feitos pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, Biomanguinhos, da Fiocruz, que a gente citou aqui no último episódio. O outro 1 milhão foi garantido pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná, criado pela Fiocruz SUS em uma parceria com o governo paranaense.
Isso mesmo, e o diretor de Biomanguinhos, Maurício Zuma, disse que a Fiocruz tem o objetivo de produzir 500 mil testes por semana a partir de junho, ou seja, 2 milhões de testes por mês.
E a gente tem os testes sorológicos ou testes rápidos. Os testes de sorologia verificam se alguém tem anticorpos para o coronavírus. Geralmente, esse tipo de diagnóstico usa o sangue da pessoa. Ele não detecta a presença do coronavírus em si, o material genético do vírus. O que esses exames encontram são os anticorpos produzidos pela pessoa como resposta à infecção. Assim, eles conseguem dizer se alguém já teve contato com o coronavírus.
Porque para cada tipo de ataque que sofre, o nosso corpo produz anticorpos específicos para aquele vírus ou bactéria. Esses anticorpos são defesas do organismo. Os testes rápidos usam esse método com uma tecnologia que consegue dar uma resposta com agilidade. Pode levar entre 10 e 30 minutos.
Existem testes para dois tipos de anticorpos, os IgM e os IgG. Alguns detectam os dois. Os anticorpos do tipo IgM são os primeiros a serem produzidos. Eles podem ser achados uma semana depois que alguém se contaminou. Já os IgG ficam no corpo depois que a doença foi curada. Eles só costumam ser encontrados duas semanas ou mais depois do início dos sintomas.
Um dos problemas dos testes rápidos é justamente o corpo demorar um tempo até produzir esses anticorpos. Por isso, esses testes não servem para quem pegou a doença há poucos dias. Os testes sorológicos, os testes rápidos, são indicados para quem está com sintomas há pelo menos 7 dias. Se alguém pegou a infecção há 2 dias e ainda não tem sintomas, vai testar um falso negativo.
A mesma coisa se a pessoa já tiver sintomas, mas ainda não tiver desenvolvido os anticorpos. Só que esse não é o único problema dos testes rápidos. Outra questão é que esses kits diagnósticos são muito recentes. Eles foram desenvolvidos no meio da pandemia. Por causa da urgência, nem todos passaram pelas avaliações rigorosas que normalmente teriam que passar.
Então, os testes que você tem no mercado são muito irregulares. Alguns têm uma qualidade maior, mas muitos têm um índice grande de falhas. E isso é perigoso, porque a pessoa pode receber um falso negativo, achar que está tudo bem e sair contaminando outras pessoas. Ou ter um falso positivo, pensar que está imune, esquecer os cuidados e se infectar.
Além do que, ainda não está comprovado que quem já teve a Covid-19 não pode pegar de novo. Há indícios que apontam nessa direção, mas ainda não se tem certeza absoluta. Além disso, não se sabe por quanto tempo pode durar essa imunidade, porque a doença é muito nova, e nem todas as pessoas desenvolvem o mesmo tipo de resposta imune.
E tem ainda um tipo de teste genético desenvolvido pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O hospital diz que o método tem alta precisão e vai ser uma opção de testagem em massa. Ele é parecido com os testes moleculares RT-PCR. Detecta o coronavírus desde o primeiro dia de infecção. Mas o Einstein afirma que dá para fazer mais de 1.500 análises ao mesmo tempo, 16 vezes mais do que o RT-PCR. É uma esperança de aumentar a testagem no país.
De qualquer maneira, os testes são fundamentais para as estratégias de sair do isolamento social. Eles são como uma luz que indica como está a evolução da epidemia. Testando, você consegue ter certeza de quem pegou o coronavírus. A partir daí, isolar corretamente essa pessoa, ir atrás dos contatos dela e monitorar também.
Mas quando os casos já estão muito espalhados, a estratégia muda um pouco. E é o que está sendo feito no Brasil agora. Como são muitos casos, os pesquisadores estão usando os testes sorológicos e métodos matemáticos para tentar entender como está a evolução da epidemia. Assim, a gente consegue saber qual o percentual da população que já teve contato com o vírus.
Desse jeito, os especialistas descobrem o quanto falta para atingir a imunidade coletiva, a chamada imunidade de rebanho. Quando o percentual chegar a uns 60%, 70%, o vírus já não consegue mais se espalhar tão rápido. Depois de 70%, a tendência é o vírus não ter mais como circular e a epidemia ser controlada. Mas a gente está muito longe de chegar lá. E não adianta querer adiantar o processo, senão acontece aquele problema de explodir o número de casos e morrer muita gente que poderia ser tratada.
O que se observou em países que estão na nossa frente na pandemia é que depois da primeira onda, só 5 a 10% da população se infectou. E os cientistas descobriram testando a população. Por isso é preciso continuar atento, porque tem um grande risco da doença voltar.
Em uma entrevista para o programa Boletim Corona, o pesquisador da Fiocruz Bahia, Manuel Barral Neto, explicou que o período de abertura é um momento que exige que se faça muitos testes. Isso é necessário para saber como está o nível da doença e como ela está avançando, e conseguir afrouxar o isolamento sem muitos casos graves e sem um aumento nas mortes.
Aliás, aproveitando que você falou em Boletim Corona, é um programa do canal Saúde que vale a pena indicar aqui. Ele passa ao vivo no YouTube do canal, de segunda a sexta, às 15h, e depois passa na TV, às 19h30. Vamos deixar o link na descrição.
Voltando aos testes, a Anvisa liberou no dia 28 de abril que as farmácias e drogarias pudessem fazer os testes rápidos. Para isso, é obrigatório ter a presença de um profissional farmacêutico, ou seja, um profissional de saúde formado em farmácia. Antes, os testes só podiam ser feitos em hospitais e clínicas. A medida teve o apoio do Conselho Federal de Farmácia.
A autorização foi aprovada em caráter temporário. Ela vai valer enquanto durar a emergência em saúde pública nacional causada pela pandemia.
Mas os testes feitos em farmácias não servem para confirmar que uma pessoa tem ou teve Covid. Por causa dos problemas que a gente falou antes, esses testes servem para ajudar a chegar ao diagnóstico. Eles devem ser feitos seguindo a orientação de um profissional de saúde, de um médico. Os resultados dos testes rápidos feitos nas farmácias não entram nas estatísticas do Ministério da Saúde.
Grandes quantidades de testes rápidos só podem ser comprados dos distribuidores por farmácias. Mas existem exceções para essa regra. As empresas, por exemplo, podem contratar profissionais de saúde para fazer testes rápidos em massa nos funcionários. Isso para grupos envolvidos em atividades essenciais que estejam funcionando durante o isolamento social.
Então, a gente viu que, infelizmente, o Brasil ainda investiga menos os casos de Covid do que o ideal. Mas as autoridades de saúde estão se esforçando para aumentar a quantidade de testes no país. E verificamos que a importância dos testes para sair de forma segura da quarentena é...
Corona Fato.
E tiveram vídeos que circularam com imagens de pessoas com crachás e testes de Covid-19, com textos dizendo que essas pessoas eram falsos agentes de saúde. As mensagens diziam que seriam falsos agentes que estariam circulando nas cidades para espalhar o coronavírus.
Mais uma fake news. Esses vídeos mostram, na verdade, os pesquisadores de um estudo feito em parceria com o Ministério da Saúde. O EpiCovid-19-BR é uma das pesquisas desenvolvidas para mapear o avanço do coronavírus pelo país. Esse estudo é coordenado pela Universidade Federal de Pelotas e está entrevistando e testando pessoas em vários municípios.
Os entrevistadores vão nas casas de pessoas que são escolhidas ao acaso. Quando uma pessoa aceita participar do estudo, ela e a família respondem a perguntas e fazem testes rápidos para a Covid-19. Com esses dados e cálculos matemáticos, os pesquisadores conseguem mapear o avanço da doença.
Essas fake news são muito ruins porque elas atrapalham o andamento de uma pesquisa que tem o objetivo de ajudar o país a enfrentar a pandemia. E foram muitas as notícias falsas com esse tema. Por causa delas, agentes chegaram a ser agredidos. Em algumas cidades, profissionais foram levados para a delegacia e testes foram destruídos.
É importante saber que essa pesquisa continua acontecendo. Se você receber fake news sobre esse assunto, não passe adiante e esclareça quem mandou que aquilo é mentira.
Ninguém é obrigado a participar do estudo, mas se você for procurado pelos entrevistadores e quiser participar, vai estar ajudando no combate à Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, as visitas devem voltar a acontecer nas cidades escolhidas nos dias 11 e 12 de junho. Para tirar dúvidas, qualquer pessoa pode ligar para o 0800 800 5000 ou enviar um e-mail para pesquisa.covid-19@ibopinteligencia.com. A gente vai deixar na descrição também.
Então, as mensagens conspiratórias dizendo que falsos agentes de saúde estariam espalhando a Covid nas cidades são...
Corona Fake. Fake.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br.
Mas manda mesmo, que a gente gosta de receber e-mails. E não deixe de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde.
No Twitter, no @canalsaúde.
No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
E antes da gente se despedir, a gente lembra, lave bem as mãos com frequência.
Se precisar sair, use máscara.
Se puder... fique em casa.
E não esqueça de só compartilhar informações de fontes confiáveis. Na dúvida, não compartilhe.
O Corona Fatos é apresentado por mim, Ana Cristina Figueira.
E por mim, Gustavo Aldi.
O roteiro é do Gabriel Fonseca. E a produção, de Valéria Mauro.
Edição e finalização, Marcelo Louro.
Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
É isso aí. Um abraço e até semana que vem.
Até a próxima, pessoal. Tchau.